Entrevista da hora.
6h29, nós estamos recebendo a secretária de Desenvolvimento Humano da Paraíba, secretária Paulina Dutra. Secretária, obrigado por ter vindo conversar conosco aqui na Hora H. Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson.
Boa noite,
um prazer,
secretária.
Viu? É um orgulho estar aqui. Um prazer
obrigado,
enorme.
Obrigado, obrigado.
Quero cumprimentar a nossa Paraíba
nossa.
Também.
Alegria nossa. Toda Paraíba lhe ouvindo, inclusive a sua terra, Pombal, viu?
Pois é, deixa eu mandar um beijo aqui pra Pombal. Pombal escuta muito esse programa, viu?
Bom sucesso FM,
e
né?
Você é muito famoso lá em Pombal e no nosso sertão.
Eu lembro que a gente tava uma vez lá em Pombal. Oh, você lembra, Heron?
Vou acreditar.
A gente chegou lá pra comer um pão com queijo na padaria e o pessoal, vocês são da rádio lá. Porque a Rádio Bom Sucesso tem uma potência muito grande.
Um abraço aos companheiros da Rádio
Bom
Sucesso.
Os queijos de Pombal também são muito famosos.
Bons?
Sim, são excelentes queijos.
Saborosos. Só falando em queijo aí, eu estava querendo começar essa conversa. A sua secretaria trata de desenvolvimento humano, desenvolvimento de pessoas e tal. E a senhora, como deputada estadual, falou muito na Assembleia sobre arranjos produtivos locais, fez provocações sobre potencialidades. Portanto, a senhora convive com as duas faces dessa Paraíba. A extrema pobreza de um lado e também as riquezas que a Paraíba tem. Onde estão as soluções a partir dessas riquezas para esse outro lado da Paraíba que é tão carente?
As soluções estão no processo de autonomia das pessoas, né? Não é possível você combater a fome e a pobreza sem você colocar um ambiente favorável para isso. Qual é o ambiente favorável para isso? É um ambiente que você consiga elevar o nível de renda per capita das famílias, que você gere oportunidade de geração de emprego, de renda, um trabalho decente, mas também você ofereça os direitos. Não há nenhum programa social que seja eficiente se você não medir o nível de autonomia das famílias. Então, você só quebra esse ciclo se você der oportunidade para que as famílias consigam abrir o seu próprio caminho, com direitos, com acesso e com renda.
O que as pessoas mais falam nessas suas trocas, na sua troca de experiência? Quando a senhora vai para um programa, para uma visita, que vai fazer uma inauguração, o que é que tem ouvido mais das pessoas que mexem e que ajudam, inclusive, a formular políticas públicas?
Pois é, o ponto de partida é muito desigual. E isso remete à nossa cultura, né? A nossa cultura de escravidão, as compensações que foram oferecidas ao Nordeste ao invés de trazer mais protagonismo, a industrialização lá atrás também, que o Nordeste ficou muito aquém, que reflete nos dias atuais. Essa divisão de oportunidade, de tarefas no Estado, ela deixa para a gente uma leitura de muita desigualdade social. O sertão, que recentemente ele excluía, porque as pessoas de lá tinham o sol como elemento que castigava as pessoas, nós enfrentamos o êxodo rural. E, a partir de agora, a gente percebe que o sol não castiga, o sol gera oportunidade. Então, essa divisão desigual de oportunidade e tratamento, ela faz com que a desigualdade social ela permeie ainda nas famílias. Veja, eu lembro que a minha terra é a terra de Celso Furtado, Pombal. Quando o ensino superior completou 100 anos no Brasil, foi o período que chegou o ensino superior na Paraíba. Lá na Paraíba não, no sertão. Nós esperamos 100 anos para ter uma universidade no sertão. E isso reflete, condena as pessoas, né, a ter um nível de educação com mais qualidade, ter uma educação que possa protagonizar ou melhorar os empregos e a renda também das famílias. Então, é essas disparidades regionais que faz com que um lugar se desenvolva e o outro não. E o poder público, o Estado empreendedor, e eu quero falar do Estado da Paraíba, que assume risco, que lança uma estratégia de ambiente favorável para as pessoas se desenvolverem, ele assume esse protagonismo. Assume risco, gera oportunidade e faz com que as pessoas possam fazer parte desse processo de desenvolvimento aqui na Paraíba. Eu vejo isso. Quando o governador ele aloca recursos internacionais no projeto Cooperar, para colocar uma agroindústria em Cabaceiras, ele está dizendo que ele quer fazer com que as pessoas de lá consigam também exercer a sua atividade remunerativa e emprego de qualidade. Quando você transfere sua renda de um programa social, você não consegue quebrar ciclos, você não consegue gerar, ativar a economia local, você ameniza o sofrimento, mas você não consegue combater a desigualdade. Mas quando você gera essa autonomia, a partir do trabalho que é gerado pelas famílias, pela autonomia, você consegue quebrar ciclos de pobreza. E a Paraíba, ela está fazendo isso. A Paraíba, ela parte na frente como um ambiente favorável para negócios, seja nos pequenos negócios, nos arranjos produtivos locais, que a Paraíba reconhece hoje 14 arranjos, seja no ambiente maior, né, no ambiente que a gente olha aqui, a rede hoteleira aqui do Cabo Branco, um ambiente que é possível fazer investimentos, porque o Estado foi na frente, assumiu o risco, assumiu o protagonismo, e não com uma relação parasitária, onde só o empresário ele se beneficia, mas uma relação simbiótica, onde o empresário e o Estado passam a ser colaboradores, parceiros, e não só um mero facilitador. É isso. Eu venho muito desse campo. Desse campo que dá desigualdades, mas de um campo também que quebra ciclos de pobreza.
O Alisson Bezerra, nessa conversa com a secretária Paulina Dutra.
Secretária, a senhora fala sobre essa questão da industrialização, mas basta observar nas ruas de João Pessoa, Campina Grande, na sua Pombal, que há muita gente ainda com fome, sem ter o que comer, sem ter acesso à comida. Há estudos que colocam que tem famílias vivendo com R$200 por mês para poder alimentar essas crianças e levar para a escola e tudo mais. Como é que o governo pode chegar e transformar essa realidade dessas pessoas?
E o que está sendo feito hoje em dia?
O Alisson, essa informação acho que ela era para estar na boca de todos os paraibanos. Não é possível a gente viver na Paraíba, pessoas viverem, cerca de 14% da população da Paraíba, de 4 milhões, 14% desse povo vive com a renda per capita, vive à margem da pobreza, até R$218. Então, se você pegar em números, que não são só números, tem vida, tem CPF, uhum, tem endereço, tem mulheres, tem crianças, em torno de 560 mil pessoas vivem, passa um mês todo com até R$218. Isso não é brincadeira, né? Uma pessoa viver um mês todo, 30 dias com até R$218. É meio milhão de paraibanos. A Paraíba ela tem chegado junto dessas pessoas, tanto no seu alívio imediato da pobreza, a gente tem programas diversos, cartão alimentação, que é uma quantia em dinheiro que a gente disponibiliza a cerca de 52 mil paraibanos. Tem o Bolsa Família, que ajuda também a amenizar essa situação de pobreza no Estado. E tem outros programas sociais do governo federal, do governo estadual, que a gente consegue chegar junto dessas famílias. Agora, não é só a assistência social responsável por isso. É uma série de fatores. Então, a pobreza ela é multifatorial, que ela vai desde a carência, desde a violação dos seus direitos, desde a falta de alimentos, a um emprego, a uma moradia, a um problema de saúde que você não consegue se resolver e você está acamado em casa e não consegue exercer sua atividade laboral.
É uma cadeia completa,
é
né?
É multifatorial, não é um fator apenas determinante que a gente vai resolver e a gente vai combater isso. São várias ações que é necessário ter esse entendimento, essa compreensão. A gente tem 14% de pessoas pobres na Paraíba e tem 35%, na extrema pobreza 14% e 35% que vive com até R$436. Então, se você juntar tudo, cerca de 1 milhão e 600 pessoas, elas vivem com até R$436 mil reais na Paraíba. Isso não é brincadeira. E a gente precisa incluir essas pessoas, não pode deixar ninguém de fora, incluir também no processo de desenvolvimento, seja na assistência, na geração de emprego e renda, na educação, qualificando, chegando junto e aumentando a renda dessas pessoas com trabalho digno e decente.
A senhora recentemente lançou o programa de aquisição de alimentos, versão da Paraíba, e nessa solenidade o governador João Azevedo, a senhora conquistou junto ao governador João Azevedo o aporte de mais, dobrou o programa na Paraíba, mais R$5 milhões. Qual é o calendário desse programa? Chega quando as pessoas e como é que ele funciona para quem ainda não conhece?
O programa de aquisição de alimentos é um programa extremamente importante, é um programa do governo federal, mas que aqui na Paraíba ele tem um caráter também estadual, porque a cada R$1 que o governo federal investiu, João Azevedo colocou o dobro de recursos. Então ele se empoderou aqui na Paraíba, foi importante porque assumiu os riscos, assumiu o protagonismo, identificou os bolsões de produção da Paraíba, onde é que no estado todo tem produção de arroz, de feijão, de mandioca, de batata, de proteínas. Então, a gente identificou isso junto com a EMPAE e a gente cadastrou esses agricultores. João dobrou, era em torno de 700 e agora 1.400 agricultores. De um lado, ele tem um viés, nesse momento, o programa de garantir a comercialização, que é o gargalo. Da porteira para dentro, a Paraíba sabe produzir. Não precisa mais de tanta formalização para isso. Sabe produzir uma macaxeira boa, sabe produzir um abacaxi bom, sabe produzir um arroz, um feijão. Agora, da porteira para fora, a gente não sabe vender. A quem vender? A quem é garantido essa venda? Então, o governo ele garante a compra desses produtos, ele tem um viés muito empreendedor, ele assume risco, vai na frente, aporta esse recurso financeiro para comprar no campo, fixa o homem no território. mas do outro lado ele tem um alcance social, um reflexo social importante, porque é recurso público e a gente tem que entender que tem que melhorar a vida de alguém. Na cidade a gente consegue doar esses alimentos a entidades que trabalham no combate à fome e à pobreza.
O alimento do campo vai distribuir
direto para a cidade, sem atravessador, com um preço justo que aí qualifica e eleva a qualidade dos produtos, quando você taxa esses produtos com um preço justo a nível do mercado. Isso é muito importante porque o agricultor, ele produz no campo, mas vem um atravessador e compra ele por um preço muito baixo. E chega até a gente, ao mercado com um preço alto e a gente fica ocupando o campo que o alimento está caro. O atravessador está no meio. Nesse programa, não. A gente tira a figura do atravessador e compra direto ao homem do campo. Então, o Estado, ele protagoniza nisso. Ele assume todos os riscos. Ele aporta um recurso financeiro considerável. Na Paraíba, são 11 milhões de reais que vai para dentro do campo, para a casa da Dona Maria, lá em São João do Rio do Peixe, para a Dona Fátima, lá em Pombal, para a Dona Josefa, lá em Monteiro, mas vai para Pitibu, vai para Marcação, vai para Rio Tinto, vai para as agroindústrias também da Paraíba. Então, gera um fomento à economia local significativo, porque esse dinheiro ele vai circular na economia local das pequenas cidades. E na cidade, ele tem esse reflexo social, porque ele garanta o alimento, garanta a sobrevivência das pessoas que vivem nessa margem aí, até R$218. É um programa muito bonito.
A secretária falou sobre o programa de aquisição de alimentos e no lançamento desse programa, eu estava lá, fiz questão de comparecer e vi uma fala do governador João Azevedo muito forte na sua direção, referendando a sua performance como secretária, como aliada, né, a sua condução à frente dessa pasta que é muito estratégica para o Estado. E aí, a partir dessa fala de João, que foi pública, eu lhe pergunto, qual é a projeção que a senhora faz para o futuro político de João? Que caminho o senhor acha que o PSB deve trilhar, deve preparar? Porque 2026, uma hora ou outra, vai chegar. Qual o caminho do partido? Qual é o nível de interlocução que a senhora tem de diálogo com João sobre o presente, mas também o futuro desse projeto político liderado por ele?
Geraldo João é um nome pronto, né? O arcabouço do governo que ele deixa na Paraíba, o legado, seja em obras estruturantes, seja na área social, na educação, na saúde, elevou muito a Paraíba no patamar da boa política. A gente devolve a Paraíba aos paraibanos com uma gestão muito bem qualificada. Eu, por exemplo, sinto muito orgulho de dizer em Brasília, em qualquer lugar que eu ande, que sou da Paraíba. Me enche de orgulho em saber que no meu estado tem uma gestão pública organizada e que o Estado ele consegue protagonizar nas mãos de João Azevedo. Eu lembro que no passado eu fui prefeita, eu milito no campo político já há 20 anos, e a gente olhava para o Rio Grande do Norte e dizia assim, a Paraíba deveria ser igual ao Rio Grande do Norte. Olhava para Pernambuco e dizia, quem dera a Paraíba chegar perto de Pernambuco. E hoje esses dois estados olham para a gente e dizem, olha aí como a Paraíba está. Então a gente passou esses dois estados. E isso qualifica João Azevedo para qualquer posição que ele queira. Ele está pronto para qualquer cenário político nesse estado da Paraíba. Agora é só jogar o jogo.
Bom, tem nome já na disputa. Eu abri o comentário de hoje falando sobre essa antecipação do processo eleitoral de 2026. Eleição de 2024 está desabrochando, mas já tem gente na pista, na oposição, dentro do campo do próprio governo, na base do governo, enfim, colocando o nome para essa disputa. E o PSB, que é o seu partido, deve colocar esse projeto logo em evidência? Deve dizer o que quer já? Qual é a visão que a senhora tem sobre 2026?
O PSB está cauteloso, né? Não pode antecipar os fatos, até porque não tem nenhum motivo maior para antecipar a eleição de 26, a gente está na porta de uma eleição de 2024. O que João tem dito dentro do governo a todos nós é o foco no trabalho. O trabalho qualifica muito a sua posição. Agora, nenhuma posição nesse estado deve ser tomada sem a gente consultar João Azevedo. João Azevedo é o maior líder político e a gente tem que ouvi-lo, né? Ele tem algo a acrescentar numa gestão dessa qualificada que ele deixa na Paraíba. Claro também que vai passar pelas influências do Planalto. O governo Lula, ele tem algo também a direcionar na Paraíba. As eleições estaduais, elas têm também uma interferência muito forte da posição federal. Então, João é o maior líder e tem que passar por ele essa posição. A gente tem que consultar o governador João Azevedo, qual é a indicação de candidato de João, do partido do PSB, mas também tem que consultar o Palácio, o Planalto, né? O Planalto tem algo a dizer. Agora, eu acho que para a Paraíba, para o povo da Paraíba, a gente tem que saber qual o projeto que está sendo defendido hoje na Paraíba. O PSB tem um projeto, o João Azevedo tem um projeto social nesse estado, um projeto que tem dado certo no estado. O povo que está acordando cedinho, que pega ônibus, que é a maioria da população, que está aí nesses 14% de extrema pobreza e está em 30% de pobreza, quer saber se amanhã vai ter alimento, se vai conseguir dormir e ter a possibilidade de sonhar com a moradia. Nós, mulheres, que somos a maioria do eleitorado, a gente quer saber isso. De forma coletiva no meu bairro, vai ter PSF? Vai ter uma escola? A mulher vai ter participação? Vai ter algo para a gente? Então, é necessário apresentar um projeto para a Paraíba também que contemple as reivindicações do povo.
A senhora está dizendo, em outras palavras, que antes de discutir nomes, é preciso discutir qual é o projeto para a Paraíba, o que fazer pela Paraíba, é isso?
Claro, Heron, foi feito um rastreamento nas cidades mais pobres do Brasil. E para você ter uma ideia, as 100 cidades mais pobres do Brasil, a Paraíba tem 3 cidades que estão no ranking de pobreza do país. E dessas 3 cidades mais pobres do país, nós temos o 6º lugar na pobreza. Então, é sobre isso que a gente tem que conversar na Paraíba. É sobre essa inclusão desses paraibanos que estão à margem ainda da linha da pobreza, que não conseguem sequer ter capacidade de acordar e ter as 3 refeições. É sobre isso que a gente tem que discutir nesse projeto que tem que envolver as pessoas. Tem uma frase de Celso Furtado, bem interessante, e eu gosto muito dela, que diz: só haverá um projeto de desenvolvimento quando existir um projeto que caiba todo mundo, um projeto social subjacente, que é a frase de Celso. E essa subjacência é esse olhar para todo mundo, né? Qual o projeto que a gente está apresentando nesse momento para a nossa Paraíba? Contempla as pessoas? Contempla a gente? Contempla o transporte público da Paraíba, das maiores cidades? Enfim, eu acho que é sobre isso que a gente tem que discutir agora, o combate à pobreza, à fome, a participação das pessoas e algo que interesse o povo nesse momento.
A senhora acha que é prematuro discutir agora a eleição de 2026?
Prematuro antecipar 2026 sem 2024. 2024 vai balizar 2026. Mas esse envolvimento maior do governador é que a gente tem que envolver ele no momento certo, na hora certa. O PSB, que governou o estado por esses anos, que deixa a Paraíba nesse patamar do alto nível, da alta política, ele tem algo a indicar, a propor. João Azevedo, que é o líder maior, e o Planalto também tem algo a acrescentar nessas
deputada,
discussões.
Apesar da senhora falar sobre a questão do PSB, os partidos de oposição estão trilhando aí nos bastidores, desde 2022, na verdade, que se é discutido. A senhora não teme que haja um atraso...
Não é só da oposição, não.
A do governo também tem uma discussão muito grande. A senhora não teme que esse adiamento acabe impactando no projeto do governo?
O Alisson, a gente está em plenas eleições municipais. E o que acontece nas cidades paroquiais, né, na paróquia de Pombal, de Marisópolis, de Souza, é muito pontual. A gente não pode passar sobre essas discussões de 24 sem apoiar os prefeitos. O PSB tem uma larga vantagem de prefeitos. A gente vai refazer esses prefeitos, vai dar a expressão necessária ao partido. E, a partir daí, organiza o time para a gente começar a construir. Mas depois das eleições de 24, não cabe nas eleições de 24 você antecipar eleições de 26. Não cabe em canto nenhum.
Eu entendi mal a senhora está dizendo que antes de discutir projetos individuais, ambições individuais, é preciso discutir a Paraíba primeiro.
Isso, né? Acho que acredito que você não consegue resolver a sua vida se você não consegue propor algo de forma coletiva para Paraíba, né? Acho que o game é esse, é você entender que o projeto não é pessoal de alguém, e sim coletivo de um estado que nesse momento carece nossa atenção.
Pombal, qual é a sua expectativa para a eleição de Pombal?
Pombal é uma eleição bem bonita, é uma eleição dos Filhos da Esperança. Pedro está protagonizando lá. Tem luz, tem protagonismo, está discutindo os problemas reais da cidade. Nós vamos ganhar lá.
Esse é o seu sentimento?
Vamos ganhar em Pombal. O sentimento é muito bom em
Pombal. Convenção é próxima sexta?
Sexta-feira, dia 2, é a convenção e o governador vai estar lá, viu? Eu vou estar lá, o governador vai estar lá e a cidade toda.
E quem está lá já ouvindo a gente é o povo de Pombal pela Rádio Bom Sucesso FM. Secretária Paulina Dutra, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui na Hora H.
Eu é que agradeço, Heron, o Alisson, agradecer a Paraíba por nos escutar. E é sempre uma honra estar aqui, viu? Muito obrigada.